Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? 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 Amanhã, como já foi dito, foi avisado, que amanhã nós não teremos a reunião de manhã aqui na cooperativa. Não teremos a reunião de manhã aqui e faremos o batizado lá na casa da Suzane. Aqueles que ainda não foram batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e que quiserem, quiserem ser batizados, porque é uma coisa que é voluntária, não pode ser obrigado, forçado, não adianta você forçar o seu filho, não adianta você forçar o seu filho a ser batizado, espera ele querer. Espera ele querer, ele manifestar interesse. Porque às vezes você vai e, por sua influência, ele vai ser batizado, mas ele não sabe o que ele está fazendo. E aí não tem valor. A pessoa tem que procurar o batismo, sabendo da importância. Então, cabe à mãe, cabe ao pai orientar os filhos, falar sobre o batismo e tal, ensinar, etc. Aí você fala hoje, amanhã, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 1 ano, 2 anos, e de repente a pessoa se sente na obrigação, necessidade de ser batizada. Certo? Jesus nunca obrigou ninguém, parece que ele nunca, ele batizar, não se sabe, não tem notícia dele batizar ninguém. Então o batismo, amanhã às 9:30 lá na Suzane, se Deus quiser, permitir, e serão batizados aqueles que quiserem, tiverem, pelo menos uma noção do que está fazendo. Eu quero ser batizado. Então, vai ser batizado. Amém? Não é por idade, que a pessoa às vezes tem 80 anos e não quer ser batizado. Tem 50 anos e não quer ser batizado. E o outro já, bem novo, às vezes já entende e quer ser batizado. O batismo, ele inclui a pessoa no reino de Deus. Ele inclui a pessoa. O reino é o povo. O reino é o povo de Deus. Então, a pessoa, para fazer parte do povo de Deus, ela tem que ser batizada. Né? Aceitar. Ela tem que aceitar. E o batismo, ela aceita a morte. Ela aceita morrer para o mundo, aceita ser corrigida por Deus, ela aceita o governo de Deus. Então ela passa, ela é incluída no reino de Deus. Por isso que João Batista fala: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Né? Senão o seu batismo não tem nenhum valor. Então a pessoa é incluída, através do batismo, no reino de Deus. Então ela, a partir dali, ela morreu para o mundo. Por isso que ela enfia dentro d'água lá. Ela morreu para o mundo. Ela morreu para o governo do mundo. E vive agora para Deus. Deus tem liberdade de nos corrigir. Deus tem liberdade de nos ensinar. Deus tem liberdade de nos chamar a atenção. Por quê? Porque nós escolhemos Ele como nosso Senhor. Nós escolhemos, o escolhemos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso governo. Amém? Então não vá. Não, você não tem consciência disso. Nós pretendemos dar uma explicação lá, na hora, melhor. E aí, as pessoas que quiserem ser batizadas, que ainda não foram, né? Só os que ainda não foram. Quem já foi batizado, não precisa. Amém. Eu queria falar hoje. Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Versículo 19. Ontem nós orando aqui, à tarde, à noite, a Carmen teve uma visão interessante. Havia... Pega o microfone e deixa a Carmen contar para mim, por favor. Essa visão do passarinho, do ninho. Faz favor, Carmen.
Eu via um ninho na mesa onde tem essa jarra. E um passarinho que voava aqui dentro com muita liberdade. Aí ele voava todo o salão, voltava no ninho, comia, ficava ali um pouquinho e saía de novo voando. Aí ele chegava onde as pessoas que estavam aqui, ele chegava até elas, né? E mostrava que a pessoa também era um pássaro. E bastava a gente acreditar que era, que a gente teria aquela vida dele.
Amém. Então, era um ninho e um passarinho. O passarinho voava, voltava ao ninho. Ali tinha alimento. Era colocado para ele ali. E ele se alimentava e voltava novamente. Voava, etc. Aí depois foi dito a nós que estávamos aqui, foi dito o seguinte, que nós poderíamos levar uma vida semelhante àquela do passarinho se nós acreditássemos, se nós crêssemos. Nós poderíamos também levar aquela vida. Ou seja, né? Inclusive lembrei da música "Quero ser como um passarinho", né? Livre, livre, sem medo de voar. Livre, sem medo de voar. E Deus falou, olha, numa parábola, que nós temos mais importância do que um passarinho. Se você olhar as coisas no mundo, tem coisas mais importantes e coisas menos importantes. Nós atribuímos uma importância relativamente grande às coisas que são mais raras, que são mais difíceis, né? Então nós temos o gado, a gente dá muito mais valor numa vaca do que numa barata, né? Porque barata tem demais e ela não se ela tem alguma, como é que fala? Alguma utilidade, por enquanto nós ainda não descobrimos a utilidade da barata. Pode ser que descubra algum tempo a utilidade da barata, e a barata passa a ser uma coisa também de um preço, né, um custo elevado, né, desde que a gente descubra o valor que tem uma barata. Por enquanto, a gente não importa com barata, né? O ouro, a prata, as coisas que tinham no mundo, elas ficavam jogadas por aí. As árvores, o cedro, a madeira de lei, as coisas tinham por aí. Ninguém dava tanto valor. Ferro. Mas a partir do momento aí que começou a ser utilizado, né? Começou a ser utilizado, começou a, então, a ter o seu valor. Então Deus diz que nós temos mais valor do que um passarinho. Um passarinho tem o seu valor, ele tem a sua importância, né? Um passarinho raro. Eu já criei passarinho e um bicudo, chama bicudo, biquinho. Tem um canto muito bonito. E o bicudo, ele era difícil demais encontrar um bicudo. Quando ele é novo, ele é meio marronzado. Depois ele fica pretinho com o bico branco. E ele canta bonito demais. Né? Então são pássaros que hoje eu nem sei se você encontra mais um bicudo. O outro chamava curió, também tinha um canto bonito, e é difícil você encontrar o bicudo, o curió, né? Mas o pardal, andorinha, ainda não se descobriu, né, o valor que ela tem. O pardal fica aí, dando um trabalho danado. Não tem. Ele não canta, não tem, assim, né, não tem valor. Mas tem passarinho, tem seu valor. Nós temos o nosso valor, a nossa importância. Nós temos a nossa importância. Agora, tem pessoas que não valem nada. Tem gente que não vale, não é não? Hã? Pois é. Por quê? Por que aquela pessoa não vale nada? Não presta para nada? Porque talvez ela não tenha descoberto ainda o valor que ela tem, a importância que ela tem. Tá certo? Esse rapaz que atirou lá nas crianças, ele ficou deprimido, ele sofreu uma depressão profunda, e começou então a pensar que ele não tinha valor nenhum, que ele morreu, deixar de morrer. Normalmente são as pessoas doentes mentais, porque ela perde o sentido. Ela perde o sentido de viver. Né? Então nós temos que entender que nós temos valor. Né? Tem uma música que a gente canta, você tem valor. Às vezes você pensa que você não vale nada, mas você tem valor. Não são só as pessoas bonitas que têm valor, não. Porque às vezes nós damos valor demais numa pessoa bonita, bonita, né? A mulher samambaia, né? O outro lá, Como é que chama? Não deu para ouvir. Fala, Toninho. Pois é, tem muitas aí que, jogador de futebol, por exemplo, jogador de futebol, ele, se ele joga bem, ele tem um valor maior do que o outro que não joga nada. Mas aí, aquela pessoa que não joga nada, ele tem o seu valor. Às vezes não é para jogar bola, é para fazer outra coisa. Ele tem o seu valor. Ele tem a sua importância. E Deus quis mostrar para a gente que nós, se o passarinho, ele vem ao ninho e é tratado, e ele é livre, e ele é, ele não tem problema nenhum, ele é muito bem tratado por Deus. E ele tem menos valor do que nós. E se nós soubéssemos o valor que nós temos, a importância que nós temos, nós acreditássemos, Deus poderia nos ajudar muito mais. É isso que Deus quer dizer. Que Ele poderia nos ajudar muito mais se nós acreditássemos no quê? Na importância que a gente tem, no valor que você tem, na utilidade que você tem. Nós somos mais preciosos do que o ouro. Nós somos mais preciosos, preciosidade quer dizer importância, do que o ouro, do que o diamante. É assim? Pode juntar toda a riqueza do mundo, de forma nenhuma pagaria o preço que o diabo cobrou de nós. O diabo exigiu um preço por nós altíssimo, não é? E aí entrou no pacote as baratas, os ratos, os passarinhos, entrou no pacote. Mas Deus, Ele não quer saber de passarinho, por enquanto não, não quer saber de... A natureza está esperando. Mas Deus pagou um preço por nós. Deus pagou por nós, Ele pagou um preço altíssimo por nós. Não foi pelo ouro, não foi pela prata, não foi pelo diamante, não foi não. E o preço que Ele pagou foi por nós. Então nós temos muito valor, muito valor. Mas desde que a gente saiba usar o valor que você tem. Às vezes você não sabe, você despreza. Uma pessoa que não sabe, pega um ouro, uma criança, e joga fora. Uma criança que pega um ouro e joga fora. Né? Pega um cheque assinado, ao portador, um cheque assinado ao portador, sem ser preenchido, só assinado. Você pode encher o cheque ali com quanto você quiser. Então, quem desconhece o valor que tem, ele estraga a sua vida, ele arrebenta com a sua vida, porque ele não sabe. Ele acaba com a sua vida antes da hora, não sabe o valor que ele tem. Amém? Se nós soubéssemos, é o que Deus quis dizer, nós também viveríamos muito melhor se a gente soubesse o valor que tinha, porque aí nós seríamos muito mais cuidados por Deus. Mateus 6, 25, eu falei, Mateus 6, 19, diz assim: lê o versículo 19, por favor, só o versículo 19.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Isso. Então vamos começar a pensar aqui. Eu quero ajudar a igreja a entender o que, que tem valor e o que, que não tem valor. O que, que é precioso e o que, que não é precioso. Lê de novo. Não ajunteis
tesouros na terra.
Isso.
Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Então está aqui, nós temos duas opções. Ou nós juntamos na terra, ou nós juntamos na terra, ou juntamos no céu. Então aí é a noção que eu estou falando de valor. O tesouro é a riqueza, é a coisa preciosa. O tesouro é a coisa preciosa. Por exemplo, se eu tenho valor, se eu sou precioso, se eu sou importante, então eu sou um tesouro. Eu tenho que ter muito cuidado comigo, porque eu sou muito importante. Tem que ter cuidado comigo, porque eu sou importante. Tá certo? Então, tesouro aqui, ó, é exatamente a importância que eu tenho. Agora, diz o seguinte: se eu juntar no céu, eu posso juntar no céu e eu posso juntar na terra o tesouro, ou seja, as coisas importantes. O que que eu posso juntar na terra de importante? Eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso comprar uma fazenda, eu vou juntando na terra, porque eu sei, eu acho que é importante, eu acho que é importante, tem muito valor. O quê? Eu pergunto a vocês, um Uno, qual que você gostaria de juntar na terra? Um Uno ou um... Qual que você gostaria de juntar na terra? Um Uno ou um BMW? Hã? Por que que você gostaria de juntar na terra um BMW e não um Uno? Aí a pessoa chega para te dar: ó, eu tenho um Uno e um BMW. Qual que você quer? Você pensa logo no valor, na importância que tem. Não, logicamente, eu quero um BMW. Então, eu não vou juntar Uno. Eu preciso de quantos Unos para poder chegar num BMW? Então, eu prefiro o BMW, tá certo? Então, eu não quero Uno, não. Eu quero BMW. Tem mais valor do que Uno. Certo? Aí, se a pessoa chega e diz para você: Fernando, um BMW ou uma Ferrari? Hã? Ferrari. O senhor Fernando sabe, né? Ele sabe das coisas que tem mais valor aqui na Terra, ele sabe. Se mostrar pelo Uno, mostrar pelo o, uma TR, mostrar para ele um BMW, uma Ferrari. Ele não é bobo, não. Ele sabe escolher, ele sabe escolher. Que ele vai querer? Uma Ferrari. Então ele vai pôr aqui embaixo uma Ferrari. Fernando, eu vou te dar uma casa. Eu quero te dar uma casa, certo? Você tem duas opções, mas você pode escolher. Como é que chama ali na saída Bem Umas? Vila Mutirão ou uma lá no, na Aldeia do Vale? Você não é bobo não, né, Fernando? Então você não quer uma casa lá no mutirão não, Fernando? Nem de graça. Nem de graça. O Fernando não quer uma casa lá na Aldeia do Vale. Aliás, na Aldeia do Vale ele quer. Ele não quer na Vila Mutirão, ele quer na Aldeia do Vale. Então, olha, Fernando tem uma casa, tem uma Ferrari, tem uma casa lá na Aldeia do Vale. Tá? Certo, Fernando? Agora vamos dar um apartamento. Apartamento pro Fernando. Um apartamento pro Fernando. Lá no Parque Vaca Brava, com a frente para o parque. Parque Flamboyant? Mais caro. Lá no Parque Flamboyant, então. Mas vamos andar no Vaca Brava mesmo. Não está andando. Você quer lá ou aqui no Goiânia 2? Ali perto do cruzamento dos dois rios cheirosos. Ali onde passa aquele rio cheiroso. Que tem, né? É quase igual o Vaca Brava. Entendeu? Aqui só que em vez da se aproveita da vaca. Aqui tem uma certa época que é um perfume, Fernando. Ali. Você prefere no Vaca Brava? Então o Fernando vai juntar uma Ferrari, uma casa no Aldeia do Vale, um apartamento lá no Goianador, lá no Vaca Brava. Goianador. Então, gente, nós sabemos o que é melhor aqui. A gente sabe o que tem mais valor aqui. Você sabe o que tem mais valor. Por isso é que você escolhe a mulher. Por que você não escolhe uma mulher feia, você escolhe uma mulher bonita? Tem mais valor? Tem mais valor. Não é não? Ninguém dá valor. Ninguém dá importância. Infelizmente é assim, gente. O mundo é assim. Vocês podem até achar ruim o que eu estou falando, mas infelizmente o mundo é assim. Ninguém dá importância. Mas uma pessoa bonita, se a pessoa chega para poder pedir emprego, para poder arrumar um emprego, se ela for bonita, 95% de possibilidade dela arrumar um emprego. Se ela for feia, ela tem que ter muita competência para poder arrumar um emprego, senão ela não arruma emprego. Ela anda a cidade inteirinha e não arruma emprego. Agora, se ela for bonita, olha, infelizmente é assim. É assim ou não é? Se ela for bonita, ela, nossa, o patrão ali espicha a conversa, entendeu? Quer saber mais coisas, manda trazer um cafezinho, etc, tal, e mais isso, mais aquilo, manda voltar amanhã, para a gente conversar mais. Depois, né, no outro dia vem, olha, eu estou muito ocupado hoje, tal, vou te atender, mas se você pudesse voltar amanhã, normalmente... Né? Então vai demorar um tempo ali para poder empregar a pessoa, não é assim? É muito mais provável que a pessoa bonita, por que ela vai ser? Porque ela tem mais importância. Ela tem mais importância. Então, quer dizer, o que significa isso? O homem importa mais com a mulher bonita. Ou não? O homem importa mais com a mulher bonita. Senão que ele dá mais valor na mulher bonita. Não adianta dizer que não. Tá certo? Então, o mundo faz acepção de pessoas. O mundo faz essa separação, essa coisa. A pessoa, às vezes a pessoa é muito boa, muito inteligente, sabe, ama a Deus, e etc, etc. Mas não tem aquilo que o outro quer, que é a beleza física. Então aquela pessoa não tem a mesma importância que os outros. Assim que é o mundo. Então é, a gente quer a Ferrari. Ah, mas o imposto dela é altíssimo, o seguro dela é altíssimo, é perigoso roubar, e etc, etc. Não, mas eu dou um jeito. Eu quero é a Ferrari. Eu não quero o Uno. Poderia ficar com o Uno. O imposto é baratinho. Ele é econômico. Aqui ele faz 3 quilômetros com litro. 3 quilômetros com litro de gasolina, né, Fernando? 2? 3 quilômetros com litro de gasolina, mas o Uno faz 10. Qual que você quer, filho? A Ferrari. Mesmo assim, você quer a Ferrari. É. A mulher bonita, filho, é um perigo. A mulher bonita dá um trabalho lascado. A mulher bonita é um risco que você vai correr. Você tem que estar vigiando. Você tem que estar, sabe, não é fácil não, você não pode confiar. A mulher bonita realmente é um problema sério. Qual que você quer, uma bonita ou uma feia? Hã? Você corre o risco? Corre? Obrigado. Como é que é, Silvano? Pois é. Mas olha... Olha aí, então, isso aqui é o tesouro. Nós escolhemos as coisas que mais nos prejudica. Nós escolhemos as coisas que mais nos atrapalha, que nos dificulta a vida. Acabei de te falar. Você sabe que vai dar trabalho para você, mas você quer a Ferrari. Você sabe que vai dar trabalho, mas você quer... A mulher bonita. Você sabe, você quer o homem bonito. Homem bonito é um homem bonito. O que vocês acham? Hã? Dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, minha filha, escolhe um. Amém? Não escolhe um feio. Que ninguém quer. Mas se você escolher um bonito, você vai ter problema. Então nós escolhemos as coisas, o nosso tesouro, ele é constituído pelas coisas que nos faz sofrer. As coisas que nos faz sofrer. Por isso é que Deus falou, não ajunta para você tesouro na terra. Porque tesouro é assim, gente. Tesouro é, olha, são as coisas mais importantes. Eu quero que você chame a sua atenção para você entender mesmo isso. Desde pequenininho, seja da idade do Pleurineto, ali do Júlio. Olha, as pessoas já sabem o que é melhor. Pega, se oferece um celular com dois chips, com três chips, com um celular com não sei o que, com não sei o que tal, etc. E pega um celularzinho simples, daquele mexurucazinho que pode roubar, que não tem tanta importância, mas ele quer o outro. A hora que ele perde o outro, qual que faz a gente sofrer mais? O que faz você sofrer mais? Se você perde uma mulher bonita ou você perde uma mulher feia? O que faz você sofrer mais? Quando você perde uma mulher feia, você dá graças a Deus. Né? Você perdeu uma mulher feia, você louva a Deus, dá graças a Deus. Né? Deus é misericordioso. Né? Levou essa encrenca. Agora, se você perde uma mulher bonita, o caboclo fica doido. Ele fica louquinho, ele fica realmente, né, quando ele, às vezes, até entra em depressão, quando perde uma mulher bonita. Né? Por quê? Porque mulher bonita não tem muito. E tudo aquilo que é raro tem mais valor. Tem mais valor. Então vamos repetir. O nosso tesouro aqui na Terra, ele é constituído... Microfone, quem está? Fala para nós. Nosso tesouro aqui na Terra é constituído por quê? Fala.
É por aquilo que a gente dá valor, né?
É.
Qual o senhor estava explicando, né? Aí nos faz sofrer, né?
Então, o nosso tesouro aqui na Terra é constituído pelas coisas que nos faz
sofrer.
Mas a gente não obedece a Deus, a gente faz acepção de pessoas, a gente não obedece a Deus, não aceita, não concorda com Deus, a gente rebelde, desobediente a Deus, prefere sofrer, prefere o sofrimento, prefere do que aceitar o conselho de Deus. Eu poderia sair do ninho, voar, levar uma vida livre, levar uma vida abençoada, não me faltaria o que comer, o que vestir, não me faltaria nada, Rafael. Mas a gente não quer, né, Rafael? O que a gente quer, Rafael? O que a gente quer, Rafael? A gente quer o tesouro aqui na Terra. Então, se você quer o tesouro aqui na Terra, então não reclama de quê? Do sofrimento. Não reclama dos problemas que você vai ter. Não reclama. Das decepções, das angústias, das traições, né, e etc. A hora que você entrar com a sua mulher, todo mundo está olhando para ela. A hora que você entrar com a sua mulher, todo mundo está olhando para ela. E ela está olhando para eles. Entendeu? E ela quer vestir cada vez mais, e etc. E você não pode falar nada, porque senão se você for falar, ela larga de você, você como não quer perdê-la, entendeu? Então ela vai e entra com você no restaurante, entendeu? E você ali, entendeu? Vamos lá de novo. Nós que queremos as coisas aqui na Terra, queremos o quê? O que é melhor, queremos o tesouro, o que é mais raro, o que é mais precioso, o que é mais importante, E é por causa disso que nós sofremos. Concorda, Érico? Hã? Certinho, tá, Érico? Pronto. E aí nós somos, aí nós sofremos. Nós poderíamos fazer uma casa com 3, 4 cômodos. Né? Não, a gente faz, faz de um jeito que vai sofrer. Você faz a casa de um jeito que vai sofrer. Porque depois você tem que lavar, sabe, tem que cuidar, tem que passar pano, tem que não sei o quê, e etc. Você botou granito, você não pode lavar com qualquer coisa. Se você botou porcelanato, você não pode passar qualquer coisa, porque isso tem que ter... E aquela mão de obra, aquele trabalho enorme que você vai ter, é da vida. Se tivesse feito uma casa com chão batido, você passava uma vassoura, jogava uma aguinha, psh, 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 passava uma aguinha ali. Meu Deus, que coisa mais boa, que vida mais boa, uma mulher feia de um lado. Aí você pedia, né? Você estava lá, falava para a mãe, ó, faz um chá para mim. Ela, mais do que ele peça, ia fazer o chá. Você, a mulher bonita, é você que vai lá fazer o chá. A mulher bonita, é você que vai lá fazer o sanduíche para ela e tal. E ela fica lá. Isso se você quiser ter a mulher. É assim ou não é? Não é desse jeito? É. Então nós somos desobedientes, nós não aceitamos. Vai ser batizado amanhã, vai entrar dentro d'água, etc. Aceita o governo de Jesus, aceita a doutrina de Cristo, aceita. Mas na hora tu pega para capar, pega, mas não capa. Não aceita. Não aceita. Concorda? Não admite. Acaba querendo realmente aquilo que vai te fazer sofrer. Meu filho, tem isso e tem isso. Ó, isso aqui vai te dar um trabalho danado. Isso aqui não te dá trabalho nenhum. O que você quer? Amém? Se pegasse uma sandália de couro, daquelas de couro, como Jesus andava, uma sandália de couro, daqueles couro, aquilo punha uma no pé e ela ia a vida inteira. Você põe uma no pé e vai a vida inteira. Aí você entra no guarda-roupa da madame, tem 40, 50 pares de calçado. Experimenta um, experimenta outro. Ficou bom esse? Ficou bom esse? Tá certo? O que você tá achando bom? Ficou bom? Tá, etc. Se você tivesse um par de sapato só, você não tinha problema. Deu certo, não deu certo, só tem ele mesmo. Bom, e aí, ache ruim quem achar, né? Critique quem criticar, você só vai lá, meu Deus, você vai voltar, acabou. Você vai e volta. O passarinho não quer saber se ele está achando feio o ninho dele. Ah, mas que ninho feio, o ninho do né? Não tem, ninguém fica criticando os passarinhos. Urubu eu como o que eu quero, entendeu? Urubu come lá, e o outro não come, é problema seu, eu gosto de comer isso aqui. E ele come aquilo, e ele vive bem. Hoje mesmo eu vi uns urubus sentados lá em cima, ó, felicidade. Tranquilo, lá em cima. De vez em quando dá uma voada. Gente, nós estamos ficando doentes, nós estamos ficando estressados, nós estamos trazendo. Sabe por quê? Porque exatamente isso aqui, ó. O pecado. Pecado gera a morte. Se você vivesse como um passarinho, você viveria X anos. Se nós vivêssemos como um passarinho, a gente teria uma vida mas nós não queremos viver como um passarinho. A gente quer viver é aqui. De uma forma difícil, complicada, ansiosa, cheia de problema, cheia de luta, cheia de tribulação, cheia de coisas, cheia... E aí você não quer ficar doente? Você não quer ficar doente? Aí você não quer ficar doente? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Você tem que pensar nisso para ver a extensão da importância que tem essa palavra. Ajunta para você um tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem... Né? Ó, o tesouro do céu ninguém vai querer... Ó, por exemplo, bondade. É o que eu estou acabando de falar. Ah, mas ela é boazinha, ela é isso e aquilo, mas é feia. Então não casa não. Porque depois você vai ter problema, mais para frente você vai ter problema. Amém? Você só casa com a mulher... que se você achar a mulher bonita, porque às vezes eu posso não achar, mas você acha, o gosto, cada um tem um, eu acho ela maravilhosa, então pronto, por quê? Porque você vai, é uma coisa que você vai viver a vida inteira com ela, mas porque ela é boazinha só, Você casaria com um homem que só te acha boazinha, mas acha você feia? Fala você, você é feia. Mas é boazinha, eu vou casar com você porque você é boazinha. Você aceita, Paulo? Hã? Não. Aceita? Ninguém, né? Você mata fazendo, falando para mim, dá o microfone. É sério, gente. Eu estou falando, vocês estão pensando que é brincadeira, mas é sério. Porque às vezes a pessoa pode ser feia para um, mas ser bonita para outro. Mas você casaria com um homem que chega para você e diz que você é horrorosa.
Não.
Mas é boazinha. Faz um tutu. Né? Você casa com uma pessoa assim? Com essa pessoa que acha você feia? A mulher, eu acho que ela não teria condição de viver com um homem que não acha ela bonita. Explica para nós. Não, fala aí. Ué. Às vezes eu estou exagerando. Estou exagerando?
Não, não está exagerando não, é verdade. Ué, se a gente for doida, né? Chegando e fala, não, você é boazinha, mas você é horrorosa.
É.
Mas mesmo assim, não.
A sua filha chega para você e diz, mãe, eu vou casar com fulano. Mas ele diz que eu sou feia, mas diz que ele gosta muito porque eu sou boazinha e tal, etc. Que eu sei fazer biscoito de queijo, que eu sei fazer isso e tal, etc. Você deixaria ela casar? Minha filha não casa
não,
porque
não
vai dar certo.
Não vai dar certo, não.
Ele tem que achar você bonita.
É, ele pelo menos tem que achar, né? Igual você falou, nem que todo mundo acha feio, mas
exatamente.
Pelo menos ele tem que achar você bonita.
Pois é. Amém?
Amém.
tem que gostar de você, tem que achar você bonito, ele tem que... Tem que ser assim, gente. E é isso que nos faz sofrer. Mas bondade, bondade serve aqui embaixo? Hã? Boazinha, bondosa, dócil, serve aqui embaixo? Não serve. Aqui embaixo não serve. Não tem valor. Não tem valor aqui, ó. Jesus Cristo teve valor para o mundo? Jesus Cristo teve importância para o mundo? Teve? Teve? Não, eles crucificaram ele. Um homem que não fez mal para ninguém, que curava os enfermos, tal, etc, etc, etc. Mas teve valor para o mundo? Teve importância para o mundo? Para o mundo. Sabe quem é importante para o mundo? São os ladrões de colarinho branco, são os corruptos que têm importância. Pega uma pessoa honesta, direita, tal, para ver se ele elege. Ele consegue se eleger? Você vai, Neto? Hã? Ah, o Júlio vai ajudar. Não tem valor para o mundo. Não tem valor para o mundo. Então nós precisamos entender que a nossa importância não é para o mundo. Eu não tenho importância para o mundo. Eu não tenho valor para o mundo. Eu tenho que entender isso. Eu não nasci para ser importante para o mundo. Eu nasci para ser importante para Deus. Eu não vim ao mundo para agradar o mundo. Por isso é que está escrito. Olha, você não pode servir a dois senhores. Ou você reconhece a nossa situação e serve a Deus, ou então larga de mão e vai buscar aquilo que realmente tem valor para o mundo. Porque se você serve o mundo, você usa os valores que é importante para o mundo. O mundo, você tem que ser esperto, tem que ser safado. É isso. Tem que ser vigarista. Tem que ser bom de negócio. O que é um sujeito bom de negócio? Ele falou, ele é bom de negócio. Então ele é importante para o mundo, porque ele é bom de negócio. O que ele faz, Geralda? Ele passa o outro para trás, olha. Que quando a pessoa é boa de negócio, ela ganha e o outro perde. Esse não serve, ele é ruim de negócio. Por que ele é ruim de negócio? Porque todo negócio que ele faz, ele perde. Todo negócio que ele faz, ele perde. Então, vamos, ele não serve. Ele não serve para o mundo, não serve? Gente, bondade, mansidão, não arruma emprego em lugar nenhum. Mansidão, manso, humilde, não é humilde, não, humilde. O humilde, se confunde o nome dele, né? Por isso que o humilde só vive enrolado. Né, meu? Então, ó, humildade, bondade, mansidão. Essas coisas não servem para o mundo, não. Não tem valor. Não tem valor. Mas aí eu pergunto, qual é a nossa riqueza? Qual é a nossa riqueza? É a Ferrari, a casa na aldeia do vale, é a mulher bonita que você tem? Essa que é a sua riqueza? Ou é a sua bondade? Ou é a sua humildade? Ou é a sua simplicidade? Isso que é a sua riqueza. Então Jesus disse aqui: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Eu pergunto a você: traça consome? Traça consome? Ferrugem come mansidão? Hein? Ladrão rouba humildade? Não. Agora, ladrão rouba Ferrari, ladrão rouba casa, ladrão, entendeu? É, rouba mulher bonita. E assim por diante. A ferrugem. Ajunta para você tesouro no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lembra bem, continua lendo aí, por favor, Fê.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém...
Aí, ó, isso, continua.
Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Então aqui, ó, se você não conseguir separar isso aqui com os olhos, se você não conseguir enxergar isso, se você não conseguir enxergar, Jesus falou, vai e abre os olhos desse povo. Das trevas, converta a luz, do poder de Satanás para Deus. Se nós não conseguirmos enxergar isso, enxergar que isso aqui é mais importante para mim, que isso aqui tem um valor imenso para mim, mas eu não consigo enxergar isso, amém? Eu vou ser rico para o mundo e pobre para Deus. E eu quero ser o contrário, eu quero ser rico para Deus e pobre para o mundo. Mas se eu não conseguir enxergar, enxergar o quê? Se eu não conseguir enxergar o quê, Paulo? Que a humildade é, tem mais valor, é mais preciosa, é mais importante para você do que qualquer uma daquelas coisas lá embaixo. Amém? Se alguém vier oferecer em troca da minha humildade, porque eu tenho humildade, tenho ou não tenho, Ana? Se alguém vier oferecer, olha, uma casa no Japão, uma casa na praia. No Japão, não. Se alguém vier em troca daquilo que eu adquiri com tanta dificuldade, que foi a humildade. Aquilo que eu paguei um preço enorme para poder ter humildade. Eu tenho humildade. Não foi eu que falei, não. Alguém já disse isso. Mas eu sei o quanto eu paguei por ela. Por isso que eu falei para vocês que nós temos um valor enorme. Só que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver o valor que você tem. A importância que você tem para Deus. E aí, o diabo então, ele vai e nos compra com uma Ferrari. E nós temos muito mais valor do que a Ferrari. Ele nos compra com uma casa ali na aldeia do vale. Porque Porque nós não entendemos o valor que nós temos. Amém? Não tem preço. Não tem nada que possa comprar aquilo que eu adquiri de Deus. Eu cavei uma vala profunda e eu encontrei um tesouro. Qual foi o tesouro? A humildade, a simplicidade, a bondade, o amor ao próximo, sabe? É isso. A amizade. Não troco isso por nada. Não tem nada nesse mundo que vá me pagar isso, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Então eu me sinto realmente assim, como aquele passarinho. Eu me sinto como aquele passarinho. Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou livre, livre. Olha, se eu andar numa Ferrari ou andar num Uno, é a mesma coisa. Agora você pega um urubu e põe ele dentro de uma Ferrari, e passeia com ele dentro da Ferrari, ou passeia com ele numa carroça, que diferença que vai fazer para ele? Então o urubu é mais inteligente que nós. O urubu é mais inteligente que nós. Amém? Porque melhor é não, do que nós, porque nós temos olhos, sabemos fazer a diferença, e por uma questão de erro, por uma questão de erro, de maldade, você escolhe. Porque o urubu não sabe escolher. E você sabe. Então você peca e o urubu não peca. Ele não sabe escolher, você sabe escolher. Você está escolhendo, sabendo que você está escolhendo errado. Concorda, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu pergunto a você, é fácil edificar um tesouro no céu? É fácil? É fácil? Não é. Por que que não é fácil? Porque ele tem muito mais importância. É mais fácil eu conseguir uma Ferrari, é mais fácil eu conseguir uma Ferrari do que eu conseguir humildade. Se eu não tiver humildade, se eu não tiver mansidão, bondade, domínio próprio, se eu não tiver essas coisas, eu não tenho nada. E eu tenho certeza que essas coisas, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu não consigo. E uma Ferrari, eu posso conseguir. A importância que tem, o valor que tem, é o tesouro que nós juntamos no céu. Amém? Lê mais um pouquinho, por favor, filha. Já estamos terminando. Rapidinho, por favor.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas?
Onde é que você está?
23.
Tá.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Isso, quer dizer o seguinte, com Ferrari, com casa na aldeia do vale, com tudo isso, eu posso acrescentar um dia na minha vida? Posso? Posso ser a mais bonito, o mais bonito, a mais bonita. Eu posso acrescentar um dia na minha vida? Amém? Então, olha, que leitura preciosa, que coisa preciosa. Ele disse, olha, olha para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não, olha, elas não fazem nada para Deus. Elas não fazem nada para Deus. E você faz. E mesmo assim, Deus as alimenta, não deixa faltar nada. Você não vê um passarinho morrer de fome, gente, a não ser que você prenda ele na gaiola. Se você prender ele na gaiola, ele morre de fome. Caso contrário, ele não morre de fome. Não falta carniça para o urubu, não. Pode estar na crise que for. Amém? Pode estar na crise que for. A carne está lá em cima, a carne está cá embaixo. Não falta. Vocês já ouviram falar de um passarinho morrer de fome? Sabe por que o boi e a vaca morrem de fome? Porque o homem prende lá no pasto, porque tira ela, porque senão ela não morre de fome, não. Ela dava um jeito. Mas o homem é que acaba colocando o animal no lugar onde ele vai acabar morrendo ali. Tira ele do lugar onde ele está. Por exemplo, tira o peixe do lugar onde ele vive e põe ele num lugar onde ele não vive. Então são essas coisas, essa ansiedade, isso aqui, ó, isso aqui é que acaba com você, mas é isso aqui que destrói com a sua vida. Mas não é fácil, não. É uma luta. É uma guerra. Não é fácil, não. Mas é isso aqui que acaba com você, mãe. Amém? Mas aí, quando chega, a gente chega na... Eu não sei, não. Não tem jeito, não. Né, Rosmar? Não tem jeito, não. Isso é ou não é desobediência a Deus? Isso é ou não é? Então nós aceitamos o Evangelho? Nós aceitamos o Evangelho? Hã? Aceitamos? Não. Nós não aceitamos o Evangelho. Agora eu vou dar, vocês poderiam fazer uma pergunta assim, como é que a gente faz então? Faz a pergunta para mim. Faz aí, filha.
Como é que a gente faz então?
Eu vou devolver a pergunta para você, o que, que você acha?
Eu quero saber.
Hein? O que, que você acha? Toninho, o que, que você acha, Toninho? Nós aceitamos o Evangelho? Nós obedecemos a Deus?
Não.
Nós estamos aceitando isso aqui?
De jeito nenhum.
Não. Você está aceitando, Everson? Também não. Lívia? Também não. Eles não estão falando não, mas estão balançando assim, sabe? Assim, quer dizer, subentende-se que não. Né? Toninho, explica para nós. O que faz, Toninho?
Fala lá, né? Você diz que é rico, né? Mas é um miserável, pobre, cego, nu. Compra de mim, né? Compra de mim ouro provado. Tem que comprar dele, tem que, nele que a gente vai adquirir, é buscando, é como você está falando, a gente precisa crer realmente no Evangelho, né? Precisa crer, precisa, é isso que vai trazer para nós, não tem como, né? A gente adquirir bondade, mansidão, humildade, né? Justiça, amor, etc., se não for através do Evangelho, né? Realmente é crendo, né? Eu acho que é assim.
Gostou da resposta dele, doutor? Tem fogo não. Então dá lá, quem quer responder para nós aí? Fazer o quê? O que você acha que deve fazer, o Eberson? Dá para o Eberson. O que você acha que deve fazer, Eberson? Então ficou provado, ficou provado que a gente não aceita, concorda? Porque a gente fala uma coisa, a gente julga quem faz e faz a mesma coisa. A gente condena aqueles que fazem e faz a mesma coisa. Fazer o que então, Emerson?
Eu acho que primeiro é tomar conhecimento de que isso é uma verdade, né? E reconhecer que nós ainda nós não fazemos mesmo. Nós temos muita dificuldade, nosso tesouro ainda está aqui, coração ainda tende muito para as coisas do mundo. Primeira coisa é reconhecer, né? Entender isso aí, porque a base do perdão é o arrependimento. Então, depois que você arrependeu, você entendeu isso aí você... Você tem que preocupar com isso. Ou seja, isso é uma caminhada, não é de um dia para o outro, é você ficar atento, é todos os dias você preocupar em melhorar cada vez mais, de deixando aos poucos os tesouros daqui e agregando tesouro lá, ou seja, trocando os valores. Não é de um dia para o outro. Eu acho que não tem uma solução assim rápida, mas o que tem é trocar os valores. Você vai trocando os valores, você vai amando mais as coisas de lá, vai pedindo para Deus te ajudar a amar o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, e devagarzinho vai trocando, vai fazendo a troca de valores. Depois que você arrependeu, que você realmente sentiu que isso é uma verdade, e ficar atento, vigiando, aí você vai conseguindo fazer devagar, eu imagino assim.
Amém. Eu gostei muito da resposta dele, acho que muita gente gostou, né? A resposta que ele deu. Com certeza ser melhorada, mas a resposta que ele deu foi muito boa. Quer dizer, o que ele diz? Você não vai conseguir de uma hora para outra, você não vai conseguir, mas não está escrito: buscai o reino de Deus enquanto você pode achar, né? Edifica para você um tesouro no céu. Como que você edifica na terra? Você está ganhando 500, você quer ganhar quanto? 1.000. Você está ganhando 1.000, você quer ganhar quanto? Você está ganhando 2, você quer ganhar quanto? 3. Isso, a pessoa não fica satisfeita, né? Ela está ganhando, ela quer ganhar mais. Ela está ganhando. Então, a gente sabe ajuntar aqui na terra. Você está morando lá não sei na onde. Você quer morar melhor. Você quer morar melhor, você quer ganhar melhor, né? Você só não pode trocar de mulher. Mas as outras coisas você vai melhorando, você vai melhorando. Não é assim? A gente vai melhorando. Vai. Aqui também é a mesma coisa. Buscai o reino de Deus. Edifica para você o tesouro no céu. Amém? Você sabia que humildade você adquire? Bondade você adquire? Amém? Então, vamos adquirir os valores chora, lamenta, pede a Deus para poder tirar. Por exemplo, você tem um ciúme, você tem um ciúme, você sabe que você tem, você sabe que você é orgulhoso, orgulhoso, a pessoa sabe que é, vaidade, a pessoa sabe que é vaidosa, amém? Então, luta contra essas coisas, procura adquirir aquilo que é importante para você, aquilo que realmente vai te tornar rico para Deus. Amém? Eu não tenho nada, Pedro disse. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, levanta e anda. É o que eu tenho, levanta e anda. Ele, no começo, ele tinha um barco. No começo, ele tinha os peixes. No começo, ele tinha, com certeza, um depósito lá para poder guardar os peixes. Ele tinha os pregueis dele. Ele tinha alguma coisa. Mas aí chegou um momento em que ele não tinha nada. Chegou um momento em que ele falou, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Ele adquiriu ou ele achou isso na rua? Ele adquiriu. Amém? Paulo diz o seguinte: o que para mim era valioso, eu tornei como? O que tinha valor para mim, eu desprezei. E fui atrás do que realmente tem valor. Isso vai te trazer saúde. Isso vai te trazer vida. Isso vai te trazer tranquilidade. Porque o que nos mata, o pecado gera a morte. O que nos mata é exatamente porque nós estamos pecando, pecando em não ajuntar tesouros no céu. Porque foi uma ordem, é um mandamento de Deus. Ajunta tesouro no céu. Não ajuntei tesouro na terra. Se eu não obedecer, eu estou pecando. E se eu pecar, toda alma que pecava morrerá. Então eu vou trazer para mim. Hoje, esse dia eu conversei com a Virgínia sobre isso. A gente vai ajuntando para a gente o quê? Problema, problema, doença, angústia, ansiedade, tribulação. Por quê? Porque, olha, eu não tinha tribulação nenhuma. Quem tem uma Ferrari tem uma tribulação enorme, não tem não? Ele não pode nem dormir, que tem que vigiar a Ferrari. Ele tem uma tribulação enorme. Não é? Amém, gente? Deu para entender? Deu para entender? Agora, no capítulo 7, diz assim, capítulo 7, Mateus 7, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam buscar Deus. Capítulo 7 diz assim: não julgueis para não ser julgado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Então, ó, não adianta a gente pensar que vai ser julgado diferente dos outros, não. Não adianta a gente pensar que o fato de estarmos aqui, etc., se estiver fazendo errado, amém? Vai adoecer. Se tiver ansioso, vai adoecer. Concorda? Então nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que lutar e fazer alguma coisa. Senão, vai ser julgado também. igual aos outros. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Então é uma luta. Com o mesmo esforço que você faz para poder adquirir as coisas aqui na Terra, você vai fazer o esforço para adquirir as coisas no céu. E a hora que você perceber que o de lá tem mais valor do que o de cá, por isso é que, ó, toma, leva a calça, leva a camisa, leva, porque isso para mim não tem valor. Agora, a minha humildade, você não tem jeito de levar. A minha honestidade, você não tem jeito de levar. A minha bondade, você não tem jeito de levar. A minha fidelidade, você não tem jeito de levar. Amém? E outra coisa, não é você que me julga, não. Quem me julga é Deus. Eu não quero saber o que você pensa de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Senhor, como é que está a minha conta aí? Senhor, como é que está o meu tesouro aí? Senhor, como é que estão as minhas coisas aí no céu? Eu já tenho alguma coisa no céu, Senhor? Pergunta para Deus. Aqui embaixo você sabe, na declaração de imposto de renda, você fica sabendo direitinho. O que você tem aqui que você não tem. Agora, pergunta para Deus o que você tem no céu. Tem um versículo que fala assim, aquele que é rico e não é rico para Deus, como é que é? Como é que é o versículo? Humilde. Já que o humilde acha para nós lá. É rico, mas não é rico para Deus. Para Deus ele não tem valor nenhum. Olha aí, ó. Para Deus não tem valor. Para Deus ele não tem valor. Quem concorda que o Ender tem um valor tremendo para Deus? Tem. Não é. O Eberson tem valor para Deus? Tem. Hã? Lucas 12, versículo... Lucas 12, 17, 16. Lê, por favor.
E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
Olha aí. Não é rico para com Deus. Em outras palavras, vamos ver se a igreja aprendeu. Em outras palavras, dá para a Lucimar responder. Não, é bom para não ficar só ela.
Não tem valor para Deus, não tem importância nenhuma.
Pronto.
Deus.
Não é rico para Deus. Ou seja, não tem valor para Deus. tem tudo aqui na terra. Mas para Deus, o que que Deus quer fazer com o celeiro? O que que Deus quer fazer com Ferrari? Com casa na aldeia do vale? O que que Deus quer fazer com mulher bonita? Amém? Amém, gente? Não quer dizer que a mulher é bonita, entendeu? Não vai. É. Não vai. Pôr fogo na cabeça, no cabelo. Não. Você continua bonita, mas que a sua beleza seja uma beleza para Deus. Seja bonita para Deus. Seja bonita para Deus. E não para quem quer que seja, não para o mundo. Tem pessoas que chegam a abusar do direito de querer ser bonita para o mundo. Né? Não vou descer em detalhes aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Quer ser bonita para o mundo. Amém. A Escritura diz em Hebreus capítulo 2, precisa ler, não? Que as pessoas com medo da morte, ó, com medo, é isso aqui que nos torna escravos do pecado. Porque nós temos medo. Medo de não ter casa. Medo de não ter carro. Medo de não ter as coisas. Medo de não casar. E por causa disso aqui, quem ó, nós nos tornamos escravos do diabo. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Deus falou conosco? Falou? Dá o microfone aí, filho. Falou conosco, Samara? Hoje é seu dia. É. Pega aí. Falou? Não, eu quero ser. Quero você falando.
Amém. Falou. Importante saber, né? Assim, desses valores aí que Deus falou com a gente hoje. É, como o menino ali falou, que a gente primeiro tem que admitir, né? Aceitar realmente que a gente não está juntando esses tesouros lá no céu, não. Que a gente está preocupada com os tesouros daqui mesmo, né?
Ele fala assim, bem-aventurado quando vos injuriarem, injustiçarem, tal, etc. Bem-aventurado quando você... Porque você está com isso, você está juntando tesouro no céu. Agora a pessoa quando quer receber a recompensa dela aqui, o elogio. Quando a pessoa faz um elogio a você, é ruim, não é bom não. Quando a pessoa fala bem de você, diz que você é bonita. Não é bom. Porque você recebeu a recompensa. É. Mas por que que falou que você é bonita? Porque você pintou a unha, porque você passou o batom, porque você fez a sombra, porque você fez a sobrancelha, porque você arrumou o cabelo, porque você, né, ajeitou as coisas, tal, etc. Aí, Aí ele falou que você é bonita. Mas se você... Ele pelo menos poderia até achar, mas não ia falar. Poderia até achar, mas não ia falar. Mas a gente mesmo provoca. A gente mesmo às vezes provoca. Fala, Virginia. Ajudou.
Ajudou demais. Aquele dia nós conversamos e hoje o senhor encerrou. Eu acho que só vai ficar doente quem quiser. Só vai...
É.
Se a gente não buscar a Deus, eu vejo assim que nós temos que chorar, insistir, suplicar, buscar a Deus, para a gente achar essa liberdade que o passarinho tem.
Isso.
Para a gente alcançar essa liberdade. Porque, na verdade, Deus tem toda a razão de chamar a nossa atenção, como ele chamou hoje, porque a gente, na verdade, dói o nosso coração. Viu, irmão Cine? A gente fica dolorido de pensar que nós não cremos nesse evangelho. Isso é sério demais. Dá tristeza na gente saber que a gente ainda não é capaz de crer como Jesus gostaria que nós crêssemos.
Inclusive, ela, na visão da câmera, fala: se você crer, você vai fazer. Aí chegava no outro e falava: pô, se você crer, você vai fazer. Chegava no outro, aí o outro, a mesma coisa, né? Se você...
E crer não é da hora, como o Eberson falou, não é do dia para a noite que vai acontecer, mas é nessa busca,
isso,
nessa luta. É uma guerra, né, irmão? Assim, todos os dias nós temos que vencer
o
mal, né? É uma luta.
Você adquiriu. Interessante que o natural explica o espiritual. Você consegue uma Ferrari com facilidade?
Não.
Eu acho que nenhum de nós aqui tem condição de comprar uma Ferrari. Nós mal estamos conseguindo comprar um Uno, né? Mas o mesmo esforço que você às vezes faz para adquirir as coisas, experimenta fazer para poder ter humildade. Experimenta fazer para ter paciência. Esperar.
Na verdade, eu entendi que a ansiedade é um mal muito grande.
Grande demais.
Eu entendi isso
demais,
hoje,
demais.
Que é o que nos adoece, é que nos faz sofrer, a ansiedade, o medo.
Nossa.
Medo de perder o filho, medo de perder o marido, medo de perder
a casa.
Pois
é, lá em Hebreu, está escrito lá direitinho, 2,17, 2, né, Ana? Fala assim, ó, depois você vê, visitar, ó, com medo a gente torna escravo do diabo. Ele exatamente nos escravizou através de tudo isso que ele faz. Ele mostra para você, diz: você quer? Uai, ele ofereceu para mim: eu te dou um carro novo. Ele já disse assim: olha, você está passando problema lá na sua casa. Você sabe que você está passando os problemas na sua casa. E eu estava passando realmente os problemas terríveis na minha casa. Aí ele falou: olha, problema seu. Quer dizer, você quer me ajuda? Eu vou te ajudar. Você quer me ajuda? Eu vou te ajudar. Vamos adquirir um tesouro no céu. Vamos construir para nós um tesouro no céu. Nessa luta que a Virgínia está falando aqui, buscando, insistindo, e falou: senhor, eu preciso de... Que o senhor tire a trave do meu olho. Eu preciso que o senhor tire, porque para mim enxergar melhor. Para mim buscar aquilo que realmente tem valor. Para mim buscar aquilo que realmente tem valor. Eu preciso buscar aquilo, eu preciso me tornar uma pessoa rica para Deus. O que é uma pessoa rica para Deus? Que tem valor para Deus. Amém, gente? Amém, filha? Valeu ou não valeu? É muito importante. A nossa felicidade, a nossa saúde, sabe, está exatamente em nós aceitarmos o Evangelho. O Evangelho, ele é tudo para nós. Amém, filha? Aleluia? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Wender, precioso irmão Wender. Apaduroso, açucarado. Né? Humilde, simples, bondoso. Amém, Wender? É, mano, deixa eu dizer. O também é. E cada dia está ficando mais ainda. Cada dia está ficando mais, não está, mano? Hein? Cada dia está ficando mais humilde, simples. Esses são os verdadeiros valores que nós nos enriquece. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Damos graças ao Senhor, meu Deus, pela palavra, pela maneira como o Senhor abre os nossos olhos, nos faz entender. Como o Senhor disse, tira a trave do olho. Às vezes nós queremos tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, quando né, nosso olho está totalmente obstruído. Aquilo que realmente é importante, nós não estamos dando valor. Aquilo que é que nos enriquece, nós estamos desprezando. Aquilo que nos enriquece, nós estamos desprezando. E o Senhor hoje nos falou abertamente sobre a importância de termos, de possuirmos coisas que tem importância para Deus, que tem valor para Deus. Amém, Júlio? Amém? Deu para entender? Amém. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Que todos, até mesmo as crianças, possam ter tido uma compreensão do que nós falamos, do que o Senhor falou através de nós. Eu mesmo reconheço que a gente às vezes, em vez de ajuntar, a gente acaba gastando, perde e não repõe. E eu preciso muito repor, eu preciso, Deus, acumular cada vez mais em meu nome no céu aquilo que realmente tem valor para o Senhor, que é precioso para Deus. Amém.
Para que eu sou De onde vem